Sejam bem-vindos a esta mais uma edição de Herde Desportivo, a última de 2020, um ano marcado então pela pandemia Covid-19, um ano difícil para todos à escala mundial, pelo que será benéfico para todos nós que 2021 traga então boas notícias, nomeadamente uma forma de travar esta onda pandémica que, aliás, no nosso país já se vê uma luz ao fundo do túnel com o início do processo de vacinação, restando acreditar que em 2021 então irão ser-se essas boas notícias confirmadas como uma realidade, realidade essa à escala mundial que todos desejamos. Por cá, no desporto, registo para mais competição. A primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, por exemplo, não parou e vamos dar conta daquela que foi a quinta jornada, a jornada que estava em atraso tendo em consideração o estado de emergência. Essa ronda que tinha ficado para trás decorreu então neste domingo, mas já lá vamos. Primeiro, como habitual, vamos falar de hóquei em patins, esta primeira parte que será preenchida com uma entrevista a Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, num breve balanço àquilo que tem sido este arranque de competição, não só pela confirmação do Sporting de Tomar na primeira divisão nacional, através de uma pool que decorreu então antes do início formal desta temporada, e o Sporting de Tomar que chega ao final de 2020 num fantástico 7º lugar, também com registo para uma participação meritória na recém-criada Taça 1947, onde os Leões caíram apenas aos pés do Sporting nas meias finais e num jogo com arbitragem prejudicial para a equipa tomarense. Foi então com Nuno Lopes que a Herde falou.
Sim, acho que é um resumo em que eu consigo concordar na totalidade, acrescentando sempre mais um ponto ao outro, nomeadamente acho que a história da Taça 1947 acho que é a prova um pouco daquilo que foi este resumo que o Feliciano fez, onde nós de facto enfrentámos os adversários olhos nos olhos, sem receios. Mas eu penso que isso é tudo fruto de um trabalho de muita gente. Eu não posso nunca esquecer de quem está no background, quem está atrás de nós, quem nos vai patrocinando, entre aspas, este semi-profissionalismo que nós enfrentarmos e a forma como trabalhamos. Também não posso esquecer que isto já começou na segunda divisão, começou na forma como nós abordámos ali aquela altura da Covid e no início da pandemia e logo que nós pudemos começar a treinar, e depois da forma como nos fomos reforçando, os jogadores foram chegando, o consolidar tudo de um espírito, de uma mentalidade, e desta concorrência sã que nós temos no plantel. E eu falo disto porque são coisas que as pessoas não veem, mas nós vimos isso todos os dias e sentimos. Ter um plantel com, neste caso, com mais opções, onde todos lutam pelo lugar, onde não pode haver aqui de maneira nenhuma não pode haver aqui aquele baixar das armas, eu penso que isso tem sido determinante. Claro que depois há uma ideia concreta daquilo que e acima de tudo nós queremos valorizar os jogadores e fazê-los crescer como atletas, e a equipa vem atrás disso. E eu acho que isso tem sido a grande nota nesta primeira volta, é que nós, como equipa, porque também crescemos como atletas, acho que os atletas têm sido brilhantes na forma como têm recebido a mensagem e têm, no fundo, evoluído. E eu penso que isso aí, não há dúvida nenhuma, que eles ao evoluírem fazem evoluir a equipa também fica mais forte, e é aqui um trabalho de muitos que eu faço questão de frisar em termos de balanço e de sublinhar, porque nada se consegue sozinho, e de facto é o trabalho de um grupo, cada um no seu lugar.
Nuno Lopes, olhando para aquela que tem sido então esta realidade do Sporting Tomar, este tem sido um ano atípico, não só para o Sporting Tomar, para todos os competidores aos mais diversos níveis, sendo que, e estamos a falar desta primeira divisão nacional, o facto de haver jogos numa semana, haver jogos adiados, jogos ainda por realizar, mentalmente, o que é que isto influencia naquela que deveria ser uma concentração 100% por parte dos atletas?
Influencia, não há dúvida. Eu penso que a vantagem que nós temos aqui nisto é que nós, como começámos muito cedo, turbulência essa provocada pelo campeonato, pela portanto, nós como começámos muito cedo a treinar assim, nós estamos um bocadinho para isso. Portanto, eu dizia semana passada, nós tivemos que fazer 5 jogos, semana ou duas fazemos, nós estamos prontos para isso, portanto não afeta absolutamente nada nós a nós. Agora sim, o mexer com o campeonato, o estarmos, por exemplo, equipas que teoricamente até podem estar à nossa frente neste momento, não estão, mas poderiam estar, mas isto aqui eu penso que nós todos já estamos um pouco a isso. E penso que quando se começou a desenhar esta época 2021, eu penso que as equipas foram-se preparando um pouco para isto, e para ter que viver com esta história do não ter público, e do não ter, neste caso, o calendário com os jogos todos iguais para todas as equipas. Não sei quando é que isto se vai acertar. Não, também entendo que há timings para isto, e acho que esta segunda volta a Federação também deve tomar algumas medidas nesse sentido, porque senão, por exemplo, nós ao dia de hoje há jogos que não estão marcados. Não concordo particularmente, não, isto não é uma posição minha posição, quer dizer, é uma, eu não concordo que a segunda volta comece com jogos por realizar da primeira. Mas isto foi o Nuno Lopes. E eu acho que a Federação aqui vai ter que ter, o mais rapidamente possível, vai ter que pôr a mão na ferida e vai ter que resolver este problema, que é ou adiantar o campeonato mais à frente, neste caso mexer no calendário, ou ter que fazer, mexer até na última prova dos playoffs. Porque equipas com 3 jogos por realizar, ou equipas, neste caso, já apuradas, isto vai mexer com muita coisa. E não pode, porque neste momento, a segunda volta, há muita coisa em jogo. Há equipas a lutar para descer, há equipas a lutar para não descer, há equipas a lutar para os playoffs, e o campeonato vai ter que ser ajustado. É a minha opinião. Convido disso, penso que há de haver mais treinadores de certeza a concordar comigo nisto, mas penso que deve ser tomada uma medida urgente para que isto não evolua e não haja mais jogos, porque com toda a certeza vão aparecer mais casos, vão aparecer mais paragens de campeonato, equipas que não vão jogar. Ainda não nos tocou a nós, felizmente, nem a nós nem ao Ribadavia, somos as únicas equipas. Temos o campeonato todo com os 13 jogos até à data. Portanto, vamos ver como é que isto vai evoluir. Mas não há dúvida que mexe com os atletas, com os nossos. Nós temos-nos preparado da melhor maneira e temos feito para que isso não seja uma pedra aqui no nosso calcanhar.
Nuno Lopes, vocês, treinadores, jogadores, também têm família, também têm receios, como é óbvio, de tudo isto que nos envolve, e estamos a falar desta pandemia. Infelizmente, já se confirmou um caso no vosso grupo. Como é que vocês lidaram com isso? E o facto de só, entre aspas, ter sido confirmado um caso, isto também demonstra bem que estão a ser tidos todos os cuidados e que os planos definidos para salvaguarda individual e coletiva funcionaram na sua plenitude. Como é que Sim. vocês lidaram com tudo isto?
Sim, não há dúvida disso. De facto, nós temos tido muito cuidado e eu penso que aqui há uma responsabilidade de todos, não é? Até porque o caso que tivemos é engraçado, que foi na pessoa mais responsável. Portanto, não tendo a colocar aqui graus de responsabilidade dos atletas, mas o caso que nós tivemos, eu penso que era uma das pessoas que cumpria escrupulosamente tudo, à risca. Pronto, e as coisas apareceram, é o facto de nós a origem, mas lidámos com isso com alguma natureza. Ainda por cima, no momento em que apareceu, foi ali naquela fase da pré-taça 1947. Pronto, de facto, aqui mistou um pouco connosco. Mas aí é um facto que nós testámos, e já testámos várias vezes. À data de hoje já fizemos, o grupo todo já fez 3 testes. Felizmente não houve, só houve um caso. E vamos testar na próxima semana, voltaremos a testar em função, neste caso, do calendário, porque vamos novamente fazer a viagem às ilhas no jogo da taça, e vamos ter que o fazer, portanto, e isto também ajuda-nos aqui um bocadinho a controlar isso. Hoje em dia, como já passaram meia dúzia de meses, né, desta história, talvez até mais, né, acho que já há uma informação diferente. Acho que os jogadores também têm-se preparado e nós, as nossas famílias, de alguma forma temos-nos ido preparando melhor para que não haja surpresas, sabendo que a qualquer momento isto pode acontecer, e temos de estar preparados para isso. E penso da forma como o fizemos, acho que toda a gente, inclusive a própria delegada de saúde, agiu com a máxima responsabilidade, com a máxima certeza daquilo que estávamos a fazer, até porque em plena prova 1947 voltámos a testar para não haver a ideia que houvesse alguma coisa fora do sítio. Ou que tivesse alguém em cumprimento, não. Os clubes participantes também fizeram questão que isso fosse assim e nós disponibilizámos na primeira hora para fazer isso e infelizmente as coisas têm corrido bem para nós, tendo um caso, no meio neste caso de daquilo que podia ter sido o pior cenário, acho que tem sido benéfico neste caso, ou tem sido as coisas têm-nos passado ao lado, acima de tudo.
É sinal que efetivamente as medidas anti-propagação da pandemia estão a resultar no Sporting Tomar. Nuno Lopes, olhemos então para este sétimo lugar, com 13 jogos realizados. É uma prestação, é um lugar que o deixa satisfeito ou que o Sporting de Tomar, se mantiver este nível, poderá chegar ainda mais acima?
Sim, nós vamos à procura disso, sem dúvida nenhuma. Sabemos que tudo é possível aqui, um lugar acima ou abaixo. Nós continuamos a ter como nossa objetiva a manutenção, sabendo que estando neste lugar com mérito próprio, mais vitória, menos vitória. Portanto, eu aqui, quando as expectativas, neste caso, quando nós começámos o campeonato com uma derrota e um empate, as expectativas aqui não eram muito altas e as coisas aconteceram de forma natural e nós sabíamos aquilo que estávamos a fazer. Lógico, depois de ir perder em Ribadavia, as pessoas já não esperavam, neste caso quem acompanha o hockey já não esperava que a gente perdesse em Ribadavia. Mas aqui nunca é demais pôr os pés na terra e dizer que é um campeonato onde já se viu tudo. Por exemplo, nós podíamos ter perdido outros jogos, se calhar ganhámos e acabámos por ser felizes e ganhar o jogo, como em Ribadavia podíamos ter ganho. E não o fizemos. Por isso, 3 pontos a mais ou 3 pontos a menos não beliscavam de maneira nenhuma o nosso trabalho. Por isso, eu considero que terminar a primeira volta com estes 18 pontos no lugar onde estamos, eu acho que é um que é positivo, mas que nós queremos mais e se pudermos ir mais além, iremos fazê-lo. Mas sabemos que não é fácil, pela história dos campeonatos, não é fácil melhorar a segunda volta em relação à primeira, não é fácil. Mas pronto, é um desafio para nós e isto vive desafios, e é esse desafio que eu também lancei aos jogadores e que lançámos no fundo nós internamente, é neste caso tentarmos igualar ou melhorar a segunda volta. Portanto, se o fizermos, garantidamente ficaremos nos 8 primeiros, e seria um prémio para o trabalho, neste caso, que nós temos desenvolvido. Agora, de maneira nenhuma isso é um objetivo, é uma ambição, e isto, no fundo, nós norteamos a nossa vida um pouco por ambições, e temos de ser ambiciosos, e aqui se temos de ir mais à frente, tudo faremos para ir mais à frente.
Agora fazia-lhe duas questões numa só. Ainda há pouco falou na ausência dos adeptos nos pavilhões, por isso eu perguntava-lhe qual é que era o jogo que os adeptos mereciam ter visto e qual foi o jogo de que os seus jogadores mais sentiram a falta dos adeptos?
Eu penso que havia muitos jogos a ter visto, sinceramente. Eu recordo-me deste último jogo que nós fizemos na Taça 1947 com o Sporting, onde fomos, na minha opinião, injustamente eliminados, porque fomos superiores, porque já analisámos o jogo, porque já vimos que houve influências, neste caso, erros de arbitragem que não mereciam o desfecho. E eu acho que por ter sido o último jogo que nós fizemos, eu diria que era um jogo que merecia público, mas Feliciano, eu acho que nós temos tido muito público, felizmente. Eu acho que o trabalho que vocês têm feito e o trabalho que tem sido feito na divulgação da modalidade, por muitas rádios, por muita gente, neste caso menor, ou neste, que não seja. Até as transmissões televisivas têm sido feitas nos canais net, no YouTube, eu acho que têm dado uma visibilidade brutal ao nosso campeonato. E esse trabalho é vosso, e neste caso dos mídia, e que eu acho que nos deu muito palco. Agora, não tenho dúvida nenhuma que o campeonato com público no recintos, havia talvez alguns jogos que pudessem ter sido diferentes. Mas isto aqui podia ter sido para um lado como para o outro, e no fator casa eu acho que nós não o temos sentido muito. Talvez o empate com a São Joanense em casa tenha sido um resultado menor para nós, mas acho sinceramente que temos tido muitos jogos que o público merecia ver, e deixo este último, não foi em Tomar, de facto, foi na Mialhada, no Luso, mas era um jogo de facto que merecia público e que talvez até interferisse com o desfecho e com o desenrolar da partida.
Mesmo para terminar, Nuno Lopes, estamos então no final de 2020, agora sem o condicionar com qualquer questão, pedia-lhe uma mensagem para quem segue todo este trajeto do Sporting Tomar.
Olha, a mensagem é o carinho que nos têm dado, que nos continuem a dar. Nós prometemos o que temos feito, prometemos trabalho, prometemos rigor, prometemos responsabilidade. Não nos cansamos de retribuir, neste caso eu com palavras, mas os jogadores no campo com o seu trabalho também o têm feito, mas retribuir o bem que nos têm feito. Acho que nunca é demais dizer que e agradecer todo esse apoio, apoio dos nossos patrocinadores, apoio da autarquia. Acho que têm sido incansáveis em pôr o nome também do clube, e sem esse apoio, garantidamente que não é possível as coisas estarem no patamar que estão, e querer mais, acho que depende também desse apoio. E no fundo é desejar que a vida volte à normalidade. Acho que temos sido uns heróis, a forma como a população, como o povo tem lidado com isto. Acho que mais conselho, menos conselho, de uns e de outros, mas acho que temos tido a coragem de não perder a cabeça, de não andarmos na rua a fazer, se calhar, coisas que não devemos, e temos tido a coragem de aguentar isto, momentos pior e melhores, neste caso, mas temos tido uma grande coragem, e reforço isto para 2021, que seja um ano de muita coragem, que não fique nada por ser feito, que as pessoas percebam que o mundo mudou, que dificilmente isto vai ser igual, mas que nós tudo faremos para sermos mais responsáveis e tudo faremos para ser mais felizes ainda do que aquilo que temos vivido. Nós, povo, e nós, Sporting Tomar, que é por isso que estamos a falar, e é isso que merecemos, de facto, é a retribuição de tudo aquilo que nos têm dado e proporcionado, e partir para este ano de 2021 com toda a coragem do mundo e com toda, neste caso, no fundo, a crença que tudo vai correr bem e o otimismo que vai ser um ano feliz para todos nós.
Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, aqui também ele a formular desejos para 2021 e com esta entrevista aqui a fechar a primeira parte de Hertz Desportivo. Fique por aí, voltamos já de seguida.
Desportivo.
Estamos de volta, segunda parte, Hertz Desportivo. Na primeira, recorde, estivemos à fala com a Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, ele que nos fez um balanço daquilo que tem sido esta temporada do emblema leonino na primeira divisão nacional, também a participação meritória na Taça 1947 e ainda, recorde, na Taça de Portugal, onde o Sporting de Tomar tem pela frente uma deslocação aos Açores, ao reduto do PDL, deslocação essa que saiu agora. Estava, recorde-se que é um jogo que diz respeito aos 32avos de final desta mesma competição, o jogo que estava então marcado para 19 de dezembro e que não foi realizado devido a constrangimentos na zona de embarque. O Sporting de Tomar, que ainda antes de ultrapassar o PDL, já sabe, caso vença os açorianos, como é óbvio, que terá pela frente o Póvoa nos 16avos de final da Taça de Portugal. Recordar que a primeira divisão nacional de hóquei em patins só regressa a 9 de janeiro com os jogos Hóquei Clube de Braga Turquel, Hóquei de Barcelos Famalicense, Porto Benfica, Juventude Viana Oliveirense, Sporting Tigres de Almeirim, Ribadavia São Joanense e Sporting de Tomar Valongo. Ou seja, a segunda volta irá então iniciar-se sem que alguns jogos da primeira estejam realizados, isto tendo em consideração o impacto da pandemia nesta prova. Recordar a classificação, o Sporting é líder, 30 pontos, segundo o Hóquei de Barcelos com 29, terceiro Oliveirense com 24, quartos Benfica e Porto têm 23 pontos, sexto Valongo com 20, sétimo Sporting de Tomar com 18, oitavo Juventude Viana e ainda o Famalicense, que têm 15 pontos, décimo São Joanense com 10, décimo primeiro Hóquei Clube de Braga com 9, também com 9, o Ribadave, décimo terceiro, o Turquel, que tem 8 pontos. Os Tigres de Almeirim ocupam a última posição, têm apenas 7 pontos conquistados. Registo ainda para a competição que houve efetivamente neste fim de semana e agora mudamos agulhas, deixamos o hóquei em patins, passamos para o futebol para falar no Campeonato de Portugal. Como é de domínio público, o distrito de Santarém está então representado nesta competição, sendo que nesta segunda-feira, em jogo que estava em atraso, o União de Almeirim recebeu e venceu o Sintrense por 2-1. Sintrense que estava a ganhar ao intervalo, mas a equipa de Diogo Jesus deu a volta e conquistou 3 importantes pontos na luta pela fuga à descida. Vamos então à atualização da classificação decorridas que estão então 9 jornadas, se bem que a maioria das equipas tenham apenas 8 jogos. No primeiro lugar está o Torriense, tem 20 pontos. Segundo, Alverca, com 18. Terceiro, Caldas, que tem 16. Quarto, Perpinheiro, com 14. Quinto, o Sacavenense, com 11. Sexto, Sintrense, ou melhor, sexto, União de Santarém, que tem 10 pontos. Sétimo, agora sim, o Sintrense, com 9. Oitavo, o Lourdes, também tem 9 pontos. Nono, União de Almeirim, com 7. Décimo, 1º de Dezembro, com 6. Décimo, 1º, Lourinhanense, com 5 pontos. E refira-se que o Fátima Sade, nunca é demais recordar, já desistiu de participar nesta competição. Uma competição onde o primeiro lugar irá então lutar-se pelo acesso à segunda liga. Depois, do segundo ao quinto, haverá então uma pool que será a fase de acesso à futura terceira liga. E depois, do nono lugar ao 12º, há então 4 equipas que ficam despromovidas à primeira divisão distrital, aos distritais de cada um dos distritos que lhes disser respeito. E nesta fase, o União de Almeirim está então numa situação mais complicada. Já o União de Santarém ainda sonha em poder jogar a fase de acesso à terceira liga. Vamos agora então centrar atenções na primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Foi então a 5ª jornada, jornada que tinha ficado para trás, tendo em consideração a declaração do estado de emergência neste contexto pandémico. Foi então realizada neste domingo na ressaca da quadra natalícia. E o Coroxense goleou o Abrantes e Benfica em jogo desta 5ª jornada e disparou na frente da classificação desta primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. A equipa treinada por Mário Nelson somou a 8ª vitória seguida e nesta altura já tem 7 pontos a mais do que a concorrência mais direta, numa clara demonstração de força. Ainda nesta ronda saliência para o empate entre União do Tomar e Ferreira do Zêzere, igualdade que tem melhor sabor para os ferreirenses, enquanto que o moçarriense, 9 jogos depois, se estreou a pontuar. Vamos então aos resultados. Mação 1, Cartacho 1, Riachense 1, Moçarriense 1, União do Tomar 2, Ferreira do Zêzere 2, Alcaminense 3, Amiense 1, Coroxense 5, Abrantes e Benfica 1, Samora Correia 1, União Entrocamento Atlético Clube 1, Torres Novas 2, Fazendense 0, Rio Maior 3, Glória do Ribatejo 0. Na frente, agora mais sozinho, Coroxense 27 pontos, segundos Cartacho e Abrantes e Benfica com 20, quarto Alcaninense com 18, quinto Fazendense e Mação com 17, sétimo União do Tomar com 16, oitavo Amiense com 14, nono Torres Novas e ainda o Glória do Ribatejo têm 13 pontos, décimos primeiro Chamora Correia, Ferreira do Zêzere e Rio Maior com 11, décimo quarto Entrocamento Atlético Clube com 7, décimo quinto Riachense com 5, décimo sexto e último o Moçarriense com 1 ponto conquistado. O campeonato regressa já neste 3 de janeiro com os jogos Torres Novas, Riachense, Coroxense Mação, União do Tomar, Alcaninense, Samora Correia, Ferreira do Zêzere, Rio Maior, Moçarriense, Entroncamento Atlético Clube Amiense, Glória do Ribatejo, Cartacho e o Fazendense, Abrantes e Benfica. O Coroxense soma e segue e disparou na liderança da classificação, agora com mais 7 pontos do que Abrantes e Benfica e Cartacho, os mais diretos perseguidores. E foi precisamente o Abrantes e Benfica, a vítima mais recente do emblema do Sorraia, que venceu por 5-1. É mais uma demonstração de força. Foi a 8ª vitória seguida nesta prova e a 12ª a jogar em casa, onde não perde desde 13 de outubro de 2019. Já o Abrantes e Benfica está numa fase menos conseguida, com 4 jogos sem vencer, mas aquilo que de fantástico conseguiu fazer no arranque do campeonato ainda lhe permite estar no segundo lugar. Mário Nelson, treinador do Coroxense, ele que hoje está de parabéns por mais um aniversário, disse à Hertz que, apesar do resultado, o jogo não foi fácil. O técnico explicou algumas das razões que estiveram na origem de mais este sucesso.
Não foi um jogo fácil. Nós sabíamos, e aquilo que eu penso é que a estratégia que definimos foi uma estratégia ideal, que os jogadores colocaram em prática, sinceramente, na íntegra. Nós sabíamos que íamos defrontar um adversário que era o segundo classificado, sabíamos que vinha com motivação, tendo bons resultados, mas também sabíamos que tentava a sua ligação através de um jogo direto, com bola mais longa. E o nosso objetivo, e trabalhámos em cima de deixar pensar pouco o nosso adversário, com menos reação à perda, agressivos, com obrigá-los a ter uma primeira fase de construção, porque sabíamos que iam ter alguma dificuldade, e foi isso que fizemos. Começámos de início a colocar, como se costuma dizer, o Abrantes em sentido e a fazer perceber que iria ter pela frente um jogo com dificuldades. Acabámos por marcar o primeiro golo e penso que na primeira parte controlámos o jogo na íntegra, desperdiçando muitas e muitas oportunidades de golo, até numa altura em que fiquei um pouco chateado porque relaxámos um pouco e começámos a facilitar, e o Abrantes aí conseguiu ter um ou outro livre lateral e conseguiu meter a bola na nossa área. Ao intervalo, alertámos os jogadores que não estávamos satisfeitos com o relaxo que estávamos a ter, que a ineficácia que estávamos a ter nos podia custar caro e que tínhamos obrigatoriamente de fazer mais fácil, que jogar de frente para quem estivesse de frente, sermos humildes e que tínhamos que matar o jogo para não dar ar ao adversário. Fizemos ali uma alteração, baixando o Rafa para lateral esquerdo e colocando o Capeto a jogar mais na frente. Ganhámos com isso uma equipa com uma dimensão maior, ganhámos com isso no processo defensivo mais agressividade do lado esquerdo e no processo ofensivo também, e começámos a pressionar ainda mais alto e mais forte a equipa do Abrantes, e fomos criando situações e aí numa grande segunda parte, e onde não deixámos sequer o Abrantes ter bola, começámos a marcar golos e as coisas foram acontecendo com alguma naturalidade. Por isso acho que os jogadores estão de parabéns, uma vitória justa, uma vitória que tornámos fácil a dada altura, contra um adversário que é um adversário poderoso, tem o seu valor, e que o valor da equipa do Abrantes é aquele que neste momento ocupa na tabela.
Mário, vamos a números. 10 jornadas, 9 vitórias do Coroxense, 8 das quais consecutivas. Há aqui o Abrantes e Benfica e o Cartaxo como os mais diretos perseguidores. O Abrantes e Benfica foi goleado por 5-1, o Cartaxo goleado por 7-1. 7 pontos de vantagem relativamente então a estas equipas. Isto faz do Coroxense já um claro candidato?
Não, nós continuamos com a mesma ideia. Nós não falámos até ao dia de hoje, ainda não, ninguém em Cruz falou em títulos, ninguém falou em ser candidato. Aquilo que falamos é jogo a jogo, pensar jogo a jogo, continuarmos o nosso caminho, o nosso foco ser apenas e só o próximo jogo, e fazer com que as condições e os pergaminhos do clube, aquilo que nos é dado durante a semana e ao domingo, conseguir ter o clube no lugar que merece, que é, e eu penso que é nos lugares cimeiros da tabela. Agora, dizer que somos candidatos, não, porque eu não vou mudar o discurso, e não penso que é porque não tenho ambição ou não é porque não o pretendo, não, é uma realidade. As pessoas têm que se lembrar que tanto o Cartaz, como a equipa de Abrantes, como o Leão Tomar, como o Mação, como o Fazendense, têm os seus treinadores no mesmo clube há várias épocas, tem jogadores e um núcleo forte há várias épocas, ou o seu treinador pertenceu à equipa técnica, e em Cruz nós ainda ontem jogámos com 11 jogadores novos, uma equipa completamente nova, não houve um jogador da época passada a jogar de início ontem no Coroxense. E isto é óbvio que as coisas vão acontecendo, é óbvio que estamos bem, é óbvio que estamos confiantes, é óbvio que é mais fácil cimentar processos em cima de vitórias, é muito mais fácil maturar um processo e a ideia de jogo em cima de vitórias, mas com 10 jornadas isto não nos dá nada, quer dizer, estamos neste momento em primeira, a tabela diz-nos isso, mas ainda faltam 20 e qualquer coisa jogos, quer dizer, não sabemos como é que as coisas vão rolar, por isso é melhor pensarmos jogo a jogo, pensar agora no próximo, mas claro que estamos satisfeitos com o trajeto que estamos a ter. Agora, como eu disse e vou dizê-lo sempre, o clube, as condições de trabalho e tudo o que nos é dado obriga-nos a andar nos gajos cimeiros.
Então faço a questão de outra forma. Até agora, por aquilo que temos visto, o Coroxense é claramente a melhor equipa deste campeonato?
Nos jogos que disputámos, inclusive naquele que perdemos, eu penso que sim. Acho que fomos a melhor equipa no campo. Penso que, até pelos discursos dos nossos adversários que têm dito isso, eu penso que sim, temos feito grandes jogos, temos feito boas exibições. E nesse ponto de vista, podemos dizer que sim, que temos estado muito bem, que temos sido mais fortes que os nossos adversários, até porque não é se formos colocar neste momento a média de golos marcados que a equipa do Crescenso tem dá uma média de 3 pontos qualquer coisa. Marcar 3 pontos qualquer coisa por jogo, ter a melhor defesa do campeonato e o melhor ataque, não é fácil. Até porque, como vocês sabem, nós somos apologistas de um futebol de ataque, de um futebol alegre, de um futebol com golos. Normalmente o nosso caminho é para a frente e as equipas que nós treinamos, por isso vendo por esse ponto de vista, sim, temos feito um bom trajeto, somos uma equipa forte e estamos bem. Mas é como digo, são 10 jornadas, se me dissesse que estávamos à 25ª ou à 27ª jornada desta maneira, se calhar falaria de outra maneira. Neste momento, com 10 jornadas, sabendo que amanhã ou depois pode parar o campeonato ou pode haver casos de Covid, temos que parar, voltar a parar, perder ritmos competitivos e o foco. Prefiro pensar jogo a jogo, pensar na próxima jornada, isso é o mais importante para nós.
É precisamente próxima jornada, Mário Nelson, recepção a uma ação, também uma equipa que entrou com esperanças de poder lutar pelo primeiro lugar nesta competição, uma ação que está já a 10 pontos do Coroxense. Será aqui a última oportunidade que uma ação terá para poder efetivamente considerar-se ainda como candidato à subida?
Não, uma ação tem uma excelente equipa, todos sabemos, é um dos clubes estáveis da nossa zona, é um clube que tem dos melhores jogadores do campeonato, o Saúl, o Freitas, o Emerson, Miguel Luz, o Génias, tanto jogador de qualidade. É um jogo difícil, eu penso que não é a última oportunidade, porque o campeonato, como eu disse, ainda vai numa fase precoce. Agora, é um jogo difícil, nós sabemos o que vamos apanhar, um adversário que gosta de jogar, um adversário que é competitivo, um adversário que tem feito excelentes resultados. Mas também penso que a equipa de Nação sabe que vai apanhar pela frente também um adversário difícil, um adversário competitivo, um adversário que quer e gosta de ganhar, e é nesse capítulo que vamos começar a trabalhar amanhã. É focados naquilo que é a equipa de Nação, naquelas que são as suas limitações para podermos explorar, cientes das dificuldades que vamos ter contra essa equipa que, na minha opinião, é uma das excelentes equipas do campeonato.
E agora mesmo para finalizar, Mário Nelson, uma mensagem para os adeptos, para quem bem entender, tendo em consideração o ano que aí vem.
É aquilo que eu desejo acima de tudo e nada mais é saúde para todos, porque nós ouvimos muita vez quem o melhor presente é quem está presente, que no final de tudo isto nos pudéssemos abraçar todos e estarmos pelo menos todos presentes, poder falar sobre esta pandemia e o estado em que nos encontramos, que é um estado difícil, com certeza já houve gente a perder familiares com esta situação, e o que desejo acima de tudo é saúde, e depois que realizem todos os seus objetivos, tanto a nível pessoal, como a nível desportivo, como a nível profissional. Eu gostava de deixar também uma palavra aqui, eu não vou divulgar, mas agradecer publicamente as palavras ontem do professor José Peseiro no fim do jogo, para com a nossa equipa técnica. Foram palavras realmente que me emocionaram muito pelo conteúdo que tiveram, e depois as palavras e a pedagogia do árbitro, do Paulo Raposo, ontem no jogo, que eu penso que de uma conversa frontal, de uma conversa honesta, e que eu penso que engrandece aí muito o futebol distrital. Por isso, eu, para terminar, gostava de agradecer estas palavras, que foram realmente palavras fortes, e que eu agradeço, de uma frontalidade e honestidade muito grande, de uma pedagogia enorme, e penso que o futebol distrital carece e muito deste tipo de postura. Por isso, queria dar os parabéns ao Paulo Raposo pelas palavras e agradecê-las, me fizeram refletir, porque foram realmente fortes.
Pelo lado do Abrantes e Benfica, o treinador Paulo Fernando disse que a vitória do Coroxense não está em causa, referindo que 2-0 terá sido decisivo para um jogo onde tudo aconteceu, lamentou. O técnico considerou que a vantagem, ainda assim, do Coroxense é exagerada. Registro para este jogo que coloca...
Na minha opinião, a vitória é justa, a vitória em si é justa para o Coroxense, apesar de injusta para a minha equipa pelos números exagerados da forma como foi. Uma equipa que sofre 3-4 golos de canto, da forma como sofremos, a equipa, pronto, não, ao sofrer o 2-0 anemicamente foi abaixo, não soube reagir, e depois, pronto, é daqueles jogos que depois tudo acontece, algum autogolo, um gol esquisito, no fundo foi isso, mas pronto, o Cruz foi melhor durante o jogo, mas acho que não foi muito melhor para ser o resultado que foi, apesar da vitória ter sido justa.
esta vitória, ou melhor, esta derrota por parte do Abrantes e Benfica, o que é que pode significar, tendo em consideração que foi diante do Cruxense? É um facto que o Abrantes e Benfica não é candidato, e há equipas, e convém sempre recordar, há equipas com outras responsabilidades financeiras, mas a verdade é que o Abrantes e Benfica tem feito uma prova digna de todos os elogios e agora tem aqui esta derrota. O que é que isto pode significar, mais num aspecto psicológico, para os seus atletas?
Sim, os jogadores há 3, 4 jogos com resultados negativos, é de facto que não estamos bem, não estamos a passar uma boa fase. Mas há que relembrar que a equipa tem tido muito, além das lesões, tem tido muitos castigos. Há que relembrar que andamos a jogar ao domingo e à quarta, e normalmente com tanto castigo e com tanta lesão e com tantos factos que têm ocorrido, é normal que por vezes nós tentamos levantar a moral dos jogadores, mas quem anda no futebol e que andou no futebol sabe que por vezes não é fácil, a revolta toma conta de nós. Os jogadores que mais maduros, ou os pesos pesados da equipa, como queremos chamar, por vezes, com tantas limitações também, sabendo que podíamos lutar por algo e às vezes não é conseguido por qualquer motivo, é normal que chegue a uma parte do jogo, a desmotivação tome conta deles no jogo. Agora todos nós temos a noção que temos que reagir, porque se nós até hoje estamos no lugar onde estamos, ontem dizia aos meus jogadores no final, nós nos últimos 4 jogos perdemos 10 pontos e continuamos no segundo lugar, somos o adversário mais perto do primeiro, que tem uma grande equipa, tem uma excelente equipa, tem opções por todo lado, tinha opções grandes no banco, tinha opções grandes que não jogaram. E se nós estamos onde estamos ainda perdendo, é porque já fizemos muita coisa positiva. Fomos uma equipa que praticámos também do melhor futebol que houve no distrito. E isto não se apaga de um momento para o outro. Agora temos de saber ultrapassar este momento mau, temos de saber voltar a recuperar, vão regressar jogadores que estiveram castigados. E acho que a equipa tem que dar a volta por cima, porque nada pode apagar o que fizeram até hoje.
Volto a dizer, a luta pelo título não é objetivo do Abrantes e Benfica, mas por aquilo que teve a oportunidade de ver deste Coroxense, tendo em consideração aquilo que já existe de campeonato, estamos perante o principal candidato?
Sim, no meu ponto de vista, já o tinha dito, que tanto o Cruz como o Tomar, pelos plantéis que tinham, eram os mais sérios candidatos. E ontem tive a oportunidade de ver que sim, o Cruz tem uma grande equipa, tem uma excelente equipa, tem muita qualidade de jogo também. É uma equipa que neste momento transpira confiança, e quando uma equipa transpira confiança, tendo jogadores com a qualidade que tem, tudo se torna mais fácil.
Chegados então ao final deste ano, e tal como sublinhou, a mensagem, acredito eu, que irá passar no último treino deste ano para os seus jogadores, é de orgulho por aquilo que eles têm feito.
Claro que sim, e mesmo estando os resultados que temos tido ultimamente, eu nunca vou retirar as palavras que disse até hoje. Eu acredito muito na minha equipa, acho que tudo aquilo que eles têm feito até hoje, eu, como treinador deles, tenho imenso orgulho. Acho que eles próprios também têm que se orgulhar daquilo que têm feito até hoje. Porque acho que se houver alguém isento a avaliar a equipa e a avaliar tudo aquilo que tem havido nos últimos jogos, com castigos, com diversas situações, vai ver que por vezes não é fácil uma equipa que aposta na formação, que tem jogadores jovens, que por vezes tem 4 ou 5 jogadores mais experientes, que são eles nesta divisão, que vão ajudando a que os mais novos possam entrar, e depois não estão tão presentes, as coisas tornam-se mais complicadas. Mas é aquilo que eu disse, a minha equipa vai continuar com a mesma motivação, e é isto que eu quero, e é isto que eles certamente vão fazer. Nós, não sendo candidatos, ou não assumindo como candidatos, nós somos candidatos em todos os campos a lutar pelos 3 pontos. Ontem foi um dia mau, que acontece por vezes no futebol, por vezes acontece, tudo acontece, e ontem foi um desses dias. Mas há aqui levantar a moral, porque, volto a dizer, a minha equipa foi sempre uma equipa que mostrou que é uma equipa competitiva, é uma equipa que luta sempre pelos 3 pontos até ao último minuto, e é isto que as pessoas também podem ter a certeza que vamos voltar a ter um Benfica de Abrantes.
Já agora permite-me só mais esta questão aqui, olhando para os números do Abrantes e Benfica, vemos que em 10 jogos a sua equipa conseguiu marcar em todos eles, mas só em 2 deles é que manteve a sua baliza a zeros, diante de Torres Novas e diante do Mação. O que é que estes números querem dizer?
Querem dizer, pronto, que a equipa em termos ofensivos melhorou um bocadinho. Em termos defensivos, e foi o que aconteceu ontem, e quando eu falo em termos defensivos não é culpar a defesa, muito pelo contrário. Em termos defensivos, a equipa animicamente, quando vai abaixo, acaba por não estar tão bem posicionada e não ter a mesma reação aos jogos que acaba por ter. E depois, não só isso, não podemos esquecer que os dois guarda-redes dos séniores estão castigados. Não esquecer que o nosso lateral esquerdo, o Rui Sousa, está castigado. Não esquecer que um dos nossos laterais, Rocha, esteve também ausente. Em termos defensivos, a equipa tem tido alguns problemas. E aí, claramente, não esquecer também que o nosso capitão Tony só ainda fez 2-3 jogos. Tem havido muitas questões em termos defensivos que não têm sido fáceis. E às vezes, o mais importante sempre só ouvir dizer que uma equipa constrói-se de trás para a frente. E quando as limitações e quando os problemas estão a acontecer a nível ofensivo, tem muito a ver com isso. A equipa não tem tido os mesmos jogadores em todos os jogos e tem havido algumas soluções. Por vezes não tem sido feito.
Para terminar, Sexo Fazendense, no primeiro jogo deste ano, é logo ali, na ressaca da passagem de ano, é o adversário ideal para voltar às vitórias?
Tem que ser, porque temos que vencer. Convém vencer, apesar de nem para nós nem para as fazendas certamente vai ser um jogo bom, porque nós sabendo não sendo profissionais, sabendo dos abusos que por vezes há, sabendo que tanto os fazendenses como nós temos jogadores muito jovens no plantel, e por vezes não é fácil pedir aos jogadores para se pouparem um bocadinho, para estarem um ritmo alto no jogo. E pronto, e se calhar no domingo passado em Corujo notou-se um bocado esta questão, que é aquilo que quando não há orçamentos, quando não há nada, o compromisso pode não ser o mesmo e as poupanças podem não ser iguais. E depois isso nota-se em equipas que pronto, têm objetivos menores, mas aquilo que eu quero e aquilo que vamos trabalhar esta semana é porque voltamos a ter um resultado positivo quanto antes, e o próximo jogo claramente é o Fazendense, que é aí que nós vamos tentar.
Paulo Fernando, treinador do Abrantes e Benfica, aqui então na ressaca esta derrota da sua equipa no reduto do Corujense. Abrantes e Benfica, que ainda assim continua no segundo lugar desta primeira divisão distrital, em partilha com o Sport Lisboa e Cartaxo. Finalizamos a segunda parte de Hertz Desportivo. Fique por aí, voltamos já de seguida.
Desportivo.
Estamos de volta à terceira parte, Hertz Desportivo. Vamos continuar a olhar para a primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Quinta jornada que estava em atraso e que foi integralmente disputada neste domingo. União do Tomar e Ferreira do Zezer empataram a 2 bolas num jogo marcado pela constante alternância no marcador, sendo que as duas equipas experimentaram estar na posição de vencedor. Ainda assim, como é óbvio, o empate acaba por ser um amargo de boca para os unionistas, que ficam mais longe do título. Ainda assim, ao nível da estatística, refira-se que a União de Tomar aumentou o período de invencibilidade caseira, uma vez que a última derrota aconteceu a 5 de outubro de 2019, diante do Abrantes e Benfica. Já lá vão 14 jogos com 10 vitórias e 4 empates. Já o Ferreira do Zezer está numa série de 4 jogos sem vencer, mas continua dentro dos objetivos definidos. Felipe Pinto, treinador do União do Tomar, disse que a sua equipa criou para cima de uma dezena de oportunidades de golo, enquanto o Ferreira do Zezer fez 2 remates que deram golo. O técnico lamenta que comecem a faltar argumentos para justificar tudo aquilo que tem acontecido.
Eu começa a ser difícil conseguir justificar os resultados menos bons. A realidade é que continuamos, o meu discurso começa a ser repetido também, mas também aquilo são os factos. Continuamos a ser dominantes. O nosso adversário fez 2 remates à baliza, e repito, não me enganei, 2 remates à baliza, e fez 2 golos. Nós dominámos o jogo 90% do tempo, criámos 12, 13 oportunidades de gol, 4 delas na cara do guarda-redes que não conseguimos finalizar. E quando isto acontece, fica difícil depois conseguir dar a volta às coisas. Nós entramos no jogo bem, somos surpreendidos num gol, num cruzamento e numa boa entrada do jogador do Ferreira ao primeiro posto, toca de cabeça, acaba por bater no peito do Nuno Rodrigues de entrar na nossa baliza, mas reagimos muito bem a essa adversidade. A equipa com bola e com circulação rápida conseguiu reagir bem e virámos o resultado para 2-1. Poderíamos ter feito o 3-1 ainda antes do intervalo, não fizemos, tivemos duas oportunidades para o fazer e não fizemos. Depois, na segunda parte, entramos não com um controle tão avassalador do jogo, mas com um controle da partida, para esperar que o Ferreira também subisse um bocadinho as linhas e aproveitar o espaço dado por eles. Eles continuaram com as linhas muito baixas e nós tivemos que apertar mais um pouco. Tivemos a oportunidade de fazer o 3-1 por duas ou três vezes, não conseguimos. 90% das vezes por demérito nosso e não por mérito da linha defensiva ou do guarda-redes adversário. E depois acabamos por sofrer o empate a acabar, mas mesmo depois do empate temos duas na cara do guarda-redes que não conseguimos fazer gol. E uma equipa que cria 14, 15 chances de gol por jogo, que sofre apenas dois remates à sua baliza e que empata o jogo, é uma equipa dominadora, mas que na realidade não tem competência suficiente na parte da finalização para vencer os jogos. E a realidade é que, mesmo cometendo um erro ou dois defensivos que ditou os golos do adversário, nós, o resultado normal, com 50% de aproveitamento, seria 5-2 ou 4-2, quanto muito, da partida. Mas o futebol é isto. O problema aqui que se coloca é motivar os jogadores e fazê-los acreditar que isto vai mudar, porque eu acredito que isto vai mudar. Basta começarmos a ter um bocadinho mais de eficácia e depois as coisas começam naturalmente a acontecer, porque nós conseguimos criar, mas ainda não veio esse momento, não temos tido essa competência, primeiro de tudo, porque não é só sorte, e depois também aquela pontinha de sorte, às vezes num ou noutro momento, para conseguir que a equipa ganhe a confiança necessária para depois, para além de produzir bom futebol, continuar a produzir bom futebol, ter eficácia e, acima de tudo, ter aquilo que toda a gente procura, que é os pontos e os resultados positivos, que neste caso é a vitória, porque este empate para nós é uma derrota. Empatar em casa com uma equipa que luta para não descer é uma derrota, evidentemente. E os jogadores, no final, quando chegou ao balneário, estavam todos de cabeça para baixo, sentindo que tinham jogado e jogado um bom futebol, mas que não é suficiente e que não tem sido suficiente, e isso também é responsabilidade nossa, porque não temos sido competentes na finalização. E às vezes não é por trabalhar muito a finalização que ela melhora, nós temos-lo feito. É uma questão de confiança e de acreditar que vai resultar, e temos que acreditar que no próximo jogo vamos ser mais eficazes na finalização. É o único caminho que podemos fazer e é o que vamos tentar fazer.
Ou seja, há aqui jogo suficiente para efetivamente conquistar os 3 pontos. Há aqui então algum tipo de bloqueio mental face àquilo que tem acontecido nos últimos jogos, ou seja, onde os resultados não têm sido efetivamente aqueles que podiam mais condizer com o futebol praticado. Este é um trabalho semanal, um trabalho diário, que pode logo ficar em causa no jogo propriamente dito, se as coisas não começarem a correr bem, é isso?
É um pouco isso, é assim. É preciso também, por vezes, ter uma estrutura por trás que perceba e que acredite que este caminho é o caminho correto, o caminho do... Eu tenho mensagens de jogadores hoje mesmo, depois do jogo, hoje mesmo de manhã, muito satisfeitos com aquilo que é o futebol e a forma como jogamos, que se sentem muito confortáveis e vamos dar a volta por cima. Estamos quase numa fase em que estão alguns jogadores a querer motivar o treinador, que é um bocadinho estranho, e eu disse-lhes: malta, eu sei que nós estamos a fazer bem quase tudo, mas há uma coisa que é fundamental que nós estamos, que é não estamos a ser competentes na finalização, e isso paga-se caro, principalmente para equipas como a nossa, que assumiu que quer lutar pelos primeiros lugares e queria ser campeão, queria e quer, apesar de nós racionalmente teremos que ter a humildade e a consciência de perceber que neste momento é praticamente impossível lutar pelo primeiro lugar, mas temos a obrigação de andar lá em cima e de chegar acima aos primeiros lugares e de dar luta e de acreditar que é possível andar na parte de cima da tabela nos 2, 3 primeiros lugares, e é isso, é por aí que eu vou tentar motivá-los para que realmente se foquem ao máximo para virar esta fase de ineficácia ofensiva que vai ter que mudar e eu acredito que vai mudar.
Pronto, o Filipe Pinto já aqui focou essa situação que tem a ver com o objetivo que estava definido, que é chegar ao primeiro lugar. Nesta altura o Cruxense tem 11 pontos a mais do que o União de Tomar. Será mesmo complicado apanhar o Cruxense? Considera que nesta altura o Cruxense, permita-me a expressão, tem a faca e o queijo na mão?
Eu considero que sim, para já, porque tem uma equipa muito, muito experiente, e um treinador experiente também, uma equipa de qualidade. E tem o mérito de estar na frente. Nós estamos em primeiro lugar com essa vantagem por acaso, porque as outras equipas, os outros candidatos, como nós, como o Mação, como o Fazendense, como o Cartaz, têm perdido pontos onde não se esperava que perdessem, e portanto eles ganharam alguma margem, mas no que diz respeito ao confronto connosco, União Tomar, é uma diferença muito, muito grande, e a responsabilidade é minha, primária, e dos jogadores, evidentemente. E é evidente que não vale a pena estarmos a dizer que vamos chegar ao primeiro lugar. Nós vamos fazer tudo para isso, mas é praticamente, é muito, muito difícil, para não dizer impossível, não há impossíveis, mas é muito, muito difícil que isso possa vir a acontecer. Agora temos a obrigação de fazer por isso e tentar com todas as forças, e é isso que vamos fazer. Acreditamos que temos uma equipa que é possível ganhar, disputar o jogo com o Cruxense e com as outras equipas todas, e é isso que temos feito, mas não temos tido essa competência na finalização, porque senão, se nós tivéssemos competência na finalização, nós estaríamos à frente do Cruxense na tabela classificativa. Portanto, e aí estaríamos a falar de forma diferente, mas no futebol não há ases. A realidade é que estamos neste momento num lugar que não é condizente com aquilo que jogamos, mas é condizente com a competência ofensiva que temos tido, que é muito, muito, muito reduzida, porque temos um volume ofensivo de grande jogo, temos oportunidades, não conseguimos concretizar. Normalmente costuma ser que quem não marca sofre, é isso que tem vindo a acontecer de certa forma, e temos perdido vários pontos ao cair do pano por falhar muitas oportunidades, e depois um pequeno erro, uma pequena distração, acaba por sorrir para o adversário, e já nos aconteceu por duas ou três vezes, e isso representa muitos pontos, que é a grande diferença que neste momento existe entre o primeiro e o primeiro classificado e o União Tomar.
Não vou agora condicionar com qualquer questão. Estamos então no final de 2020. Disponibilizo para uma mensagem, tendo em vista o ano que aí vem.
Primeiro de tudo, que a saúde volte, e a calma e a tranquilidade, que possa ser possível voltar durante o ano de 2021. No capítulo do desporto, em particular do futebol e da União Tomar, dizer às pessoas que temos feito tudo que podemos pelo clube, de forma a tentar que as coisas corram bem. Não tem sido possível ter os resultados que gostaríamos de ter. A realidade é que não é possível as pessoas verem o jogo, ou pouca gente pode ver o jogo, porque tem lá aquele espaço que dá para ver. Acredito que se pudessem ver o jogo, perceberiam melhor aquele que é o meu discurso, porque é real, nós jogamos um futebol de qualidade, um futebol que as pessoas normalmente gostam de ver, mas na realidade temos incompetência nessa parte final. Vamos tentar melhorar isso. E prometer às pessoas que vamos lutar sempre em cada jogo pela vitória é aquilo que podemos prometer às pessoas.
Filipe Pinto, treinador do União de Tomar. Passamos para Eduardo Fortes, técnico do Ferreira do Zêzere, que disse que este empate significou um ponto ganho diante de um adversário que considerou tem uma capacidade acima da média.
Este empate, sinceramente, é um empate com sabor a vitória, atendendo a que vínhamos jogar contra uma equipa com outros argumentos, uma equipa que também tem a ambição de chegar ao primeiro lugar, e claro que no final, quando depois de todas as contingências do jogo, analisamos friamente, eu, na minha opinião, penso que foi um ponto de ganho, porque de facto defrontamos uma equipa que tem bons valores, uma equipa que tem uma capacidade acima da média, E acabamos por depois fazer o golo do empate já perto do final. Portanto, por tudo isto, considero que foi um ponto de ganho, e estamos satisfeitos com este empate.
Ao nível do jogo jogado, o facto do Ferreira do Zêzere ter entrado a ganhar, ou ter marcado primeiro, melhor dizendo, isto quer dizer que a sua equipa entrou a pensar mesmo na vitória?
Assim, a minha equipa trazia uma estratégia definida, porque nós analisamos o adversário, percebemos onde é que o adversário era mais forte, mas também sabíamos quais eram as dificuldades do adversário em vários setores. tentamos tirar partido disso, viemos com uma estratégia de contenção, de darmos a bola ao adversário e jogarmos mais em ataque rápido do que ataque organizado e conseguimos um gol numa situação dessas, mas foi um gol que praticamente não tivemos tempo de saborear porque imediatamente, 2-3 minutos a seguir, sofremos logo o golo da igualdade. Por isso, como digo, nós na estratégia que tínhamos definido para este jogo, correu praticamente a 100%, só não correu a 100% porque não ganhamos, porque de facto nós tínhamos a perfeita noção do valor do adversário e por isso nós sabíamos que não podíamos vir jogar aqui abertos e pressionar o adversário logo à sua saída de bola, porque senão aí poderíamos correr o risco de sofrer dissabores.
Vemos que nos últimos três jogos, por exemplo, a sua equipa consegue aqui marcar dois golos em cada jogo. Aqui uma demonstração de que, efetivamente, se calhar as coisas estão a funcionar a nível ofensivo. É assim mesmo? O aproveitamento está a ser o mais alto possível, o mais alto, passo o exagero, ou há ainda aqui algum trabalho neste capítulo a fazer?
É assim, nesse aspecto estamos satisfeitos, como é natural, até porque analisando os adversários, à exceção do Torres Novas, que era um jogo que nós tínhamos em mente vencer e sofrer três golos em casa desta equipa do Torres Novas, deixou-nos de facto bastante tristes e custou um bocadinho a digerir esta derrota, precisamente porque era um adversário que é um adversário que luta pelos mesmos objetivos que nós e nesse aspecto ficamos bastante desiludidos. Agora, em relação ao jogo, tanto com o Coroxense como com o União de Tomar, dois candidatos, sem dúvida nenhuma que nos deixa bastante satisfeitos ir à casa destes dois candidatos e fazer dois golos. De Coroxe não conseguimos trazer pontos, que era o nosso desejo. Daqui de Tomar vamos um ponto e, como digo, ficamos bastante satisfeitos por isso, até porque, sem dúvida nenhuma, que era um jogo especial para a minha equipa, para todos os elementos, praticamente, porque quase todos representaram a União de Tomar e com o acréscimo de eu, pessoalmente, também vir jogar pela primeira vez num estádio com o nome do meu pai, sem dúvida nenhuma que era para mim também um momento histórico e sem dúvida também que eu pretendia não perder da primeira vez que vinha jogar ao estádio com o nome do meu pai.
E acreditamos, como é óbvio, que havia aqui uma enorme carga psicológica associada, claro, e pelas melhores razões, uma vez que está imortalizado o nome de António Fortes naquele que foi o seu clube de sempre, e esse reconhecimento de toda a comunidade fica então aqui bem vincada nesta homenagem que justamente lhe foi feita com a atribuição do nome ao anterior Estádio Municipal de Tomar. Eduardo Fortes, gerindo aqui esta questão emocional, perguntava-lhe agora, ao nível de prestação propriamente dita, se 11 pontos em 10 jogos o deixam satisfeito.
Não, muito sinceramente não, porque volto a falar naquele jogo com o Torres Novas, sem dúvida que esses dois pontos ficaram aqui um bocado atravessados, não porque queiramos desvalorizar aqui a equipa do Torres Novas, não é nada disso, mas pelo facto de que, principalmente em casa, esta época não estamos a conseguir aquilo que conseguimos nas outras épocas. Isto também é uma situação nova para todos. Esta pandemia dificulta, de certa forma, tudo e o campeonato deixa de ser igual a outros campeonatos e é tudo diferente e o fator casa, neste caso, que era um fator muito importante para nós nas outras épocas, não está a ser esta época, até porque temos conseguido realizar melhores jogos fora de casa do que propriamente em casa. Nós tínhamos ali o público que nos dava uma ajuda muito grande no apoio que nos davam todos nos domingos que jogávamos em casa. Não tendo esse apoio, não temos conseguido tirar partido de jogar em casa e nesse aspecto penso que teremos a obrigação de melhorar, porque independentemente de não ter público, é o nosso habitat, é onde nós trabalhamos diariamente e preparamos os jogos e temos que voltar a ganhar jogos em casa nos próximos jogos, com certeza.
Olhando para aquela que será a próxima jornada, e vamos já para aí, Eduardo, deslocação ao reduto do Samora Correia, uma equipa que também começou aqui bem este campeonato, mas tem agora perdido algum fulgor. De que Samora Correia é que está à espera?
Sim, é uma equipa que está à espera de dar a volta a um mau momento, com certeza, porque não tem vindo bons resultados, acabou agora, empatou em casa também, com certeza que tinha ambições de ganhar, porque jogava também com um adversário direto, e com certeza que será a mensagem que o treinador irá passar, é que vai defrontar um adversário direto, que é o Ferreira de Zezer, e vai querer vencer. Nós, como é lógico, vamos querer vencer, porque vimos de um bom jogo, de um jogo bem conseguido da nossa parte, e queremos recuperar os pontos que perdemos em casa no passado, e nada melhor que defrontando um adversário direto, um adversário que está, penso eu, com os mesmos pontos que nós, irmos à casa deste adversário e trazermos de lá os 3 pontos. É com essa ambição que vamos a Samora. Uma deslocação difícil, uma deslocação que nos vai obrigar a sair muito cedo, mas penso que vamos ser compensados com este desgaste, vamos ser compensados com uma vitória, e vamos fazer tudo, com certeza, que estiver ao nosso alcance para vir de Samora com os 3 pontos.
E agora, para terminar, Eduardo, uma mensagem para todos quantos seguem o Ferreira do Zezer, uma mensagem tendo em vista 2021.
A mensagem é geral, não só para quem segue o Ferreira de Zezer, mas para todos os meus amigos e conhecidos e todos os agentes desportivos. É uma mensagem de um ano melhor, sem dúvida nenhuma, porque penso que para pior que este não há de ser difícil, porque este ano foi de facto um ano extremamente difícil a todos os níveis, e esperamos com certeza que seja um ano melhor, um ano que as coisas voltem à normalidade, e que haja paz e saúde, que é o principal, porque tendo saúde nós com certeza temos toda a disposição para desempenhar as nossas funções e fazermos aquilo que mais gostamos. Portanto, um bem-aja a todos e um feliz ano a todos.
Eduardo Fortes, treinador do Ferreira do Zezer, neste regresso a uma casa que bem conhece, ele que orientou a formação na Bantina e que agora, acima de tudo, uma ligação umbilical, tendo em consideração que o Estádio Municipal de Tomar está agora com a designação de Estádio Municipal António Fortes, precisamente o pai de Eduardo Fortes, que faleceu há alguns meses, e sendo numa atitude de homenagear todo o percurso, todo o passado futebolístico conhecido como Totói, numa ligação de sempre para com o União de Tomar, a Câmara de Tomar decidiu assim homenagear e perpetuar o nome de António Fortes Totói, dando-lhe então a designação do Estádio Municipal de Tomar. Então aqui um regresso de Eduardo Fortes carregado com todo o simbolismo, empate a 2 bolas, um empate que traduz dessa forma uma maior positividade para o Ferreira do Zezer, uma maior satisfação para o Ferreira do Zezer, enquanto que o União do Tomar tem que fazer-se pela vida nos próximos jogos, isto se ainda acreditar que será possível chegar-se mais acima. E assim finalizamos a terceira parte de Hertz Desportivo. Vamos voltar já de seguida e traremos mais futebol, em especial a primeira divisão distrital e, claro, o segundo escalão da Associação de Futebol de Santarém. Fique por aí, fique connosco.
Desportivo. Desportivo. Desportivo.
Sejam bem-vindos. Esta é a quarta e última parte de Herte Desportivo. Vamos continuar a olhar para a primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, realização da quinta jornada, jornada que estava em atraso. Mação e Cartaxo empataram a uma bola no jogo que colocou frente a frente duas das equipas que estão na melhor forma, neste campeonato. Os cartaxeiros começaram na posição de vencedores, mas os maçaenses ainda foram a tempo de salvar um ponto. Empate que se justifica, uma vez que houve domínio repartido na globalidade deste jogo. O Cartaxo, que está agora na segunda posição, não perde há 6 jornadas, num registro igual ao que acontece com o Mação. Dado curioso é que o Mação, a esta altura, é a defesa menos batida do campeonato, com apenas 8 golos sofridos. Francisco Dias Correia, treinador do Mação, refere que a sua equipa deixou fugir 2 pontos, principalmente por aquela que foi a produção na segunda parte.
Se olharmos para aquilo que foi o jogo, nomeadamente daquilo que foi a nossa segunda parte, se calhar foram 2 pontos perdidos, porque efetivamente fomos muito, muito, muito superiores na segunda parte, mesmo com o achamento do Cartaxo da primeira, mas na nossa segunda parte justifica totalmente uma merecida vitória. Agora não fomos capazes, não conseguimos finalizar, as oportunidades criámos e pronto, foi assim. É nessa ordem de ideias podemos ver. Se calhar pela primeira parte que nós fizemos foi um ponto conquistado, se calhar pela segunda parte que nós fizemos foi 2 pontos perdidos.
Já agora, no seu entender, e já que fala nessa primeira parte, houve aqui mais mérito do Cartaxo na forma como as coisas correram ou de mérito da sua equipa?
Não, temos que ver as coisas pelo lado positivo. Obviamente que temos que dar os parabéns à equipa do Cartaxo pela primeira parte que fez. Mereceu que entraram muito bem no jogo, entraram pressionantes, entraram mais, entre aspas, mais cavalões que nós. Depois conseguimos acertar, percebemos as dinâmicas e melhorámos. Foi a única equipa que existiu na segunda parte, foi a equipa de Marção, foram os meus jogadores. E isso tem que lhes dar todo o mérito e os parabéns, obviamente.
6 jogos consecutivos sem perder. O que é que isto significa nesta altura?
Não significa nada. 6 jogos consecutivos sem perder não significa nada. Quem representa a Associação Desportiva de Mação sabe que isso tem que ser uma tem que ser comum, tem que ser banal. A anormalidade, ou o incomum, são as derrotas. É o que eu costumo dizer aos meus jogadores. A ambição tem que estar sempre nos pincas, no topo. E temos que encarar isto com naturalidade. E a fase anormal foram aquelas 3 derrotas consecutivas. Isso, independentemente das locações que tivemos, nós temos que ir a qualquer campo para ganhar. Se não conseguimos ganhar, temos que lutar pelo pontito e pronto, é mesmo assim. Agora isto é um campeonato, isto não é mata-mata, é um prémio de regularidade e veremos, no final é que se fazem as contas.
É um dado que não deixa de ser significativo, prende-se com o facto de Mação, nesta altura, ter a melhor defesa do campeonato, a defesa menos batida no campeonato. O que é que isto quer dizer?
O facto de termos a melhor defesa do campeonato, a única coisa que quero dizer é que os meus jogadores interpretaram bem as ideias. Os meus jogadores estão totalmente parabéns com isso. Perceberam as dinâmicas que nós queremos a nível defensivo. E aqui ou ali estamos também bem posicionados a nível de ataque, mas ainda não conseguimos efetivamente criar em gol tantas ocasiões como nós queríamos. Agora, a nossa defesa do campeonato mostra só que somos uma equipa organizada e inteligente. Sabe bem ocupar os espaços, sabe perceber as zonas que tem, mas está, os meus jogadores aí estão totalmente parabéns.
Permita-me pedir-lhe uma análise mais global àquilo que é o campeonato neste final de 2020, por exemplo, relativamente ao Coroxense, o Mação está já a 10 pontos. Acredita que esta é uma diferença que ainda poderá ser anulada ou considera que neste caso o Coroxense, não só perante o Mação, mas perante todo o conjunto de outras equipas que estão mais próximas ao líder, que o Coroxense já tem a faca e o queijo na mão?
Não, acho que não podemos olhar por aí. Em relação à equipa de Coroxense, não vou fazer qualquer tipo de comentário, porque não cabe a mim fazê-los. Agora temos que olhar para a minha equipa. 10 pontos de distância, não, neste momento acho que pode dizer alguma coisa, mas a mim para já não me diz nada. E o campeonato faz-se, o campeonato vai-se jogando e qualquer jornada, como já percebemos a nível daquilo que tem acontecido, qualquer jornada pode haver surpresas. e a verdade é que ainda falta muito campeonato por jogar, muitas jornadas por disputar, muitos pontos em luta. E isso, como eu disse há pouco, os campeonatos são prémios de regularidade. Não sabemos o que é que poderá acontecer na jornada seguinte. Não sabemos o que é que poderá vir a aparecer ou a desaparecer nas nossas equipas. E, portanto, a coisa está em aberto. Agora, que certeza absoluta que os 10 pontos de avanço do Cruz demonstram em muita qualidade a sua equipa, obviamente.
Precisamente o próximo jogo será o Cruxense Mação. Será aqui uma última oportunidade que o Mação terá para se poder aproximar do Cruxense? As maiores responsabilidades, por assim dizer, estarão do lado do Mação ou não?
Não, penso que não. Quem é líder tem sempre a maior responsabilidade, obviamente. Agora, em relação à proximidade, lá está, eu respondi-lhe a isso na pergunta anterior. É muito campeonato ainda por jogar. Nós não sabemos o que é que vai acontecer. Nós não sabemos o que é que poderá acontecer com os jogadores, com as equipas, com tudo. Não sabemos, isto é um campeonato atípico este ano e quem não se adapta morre. Agora temos que ter mais inteligência, mais chegados, mais audazes e conseguirmos transformar aquilo que poderá ser uma dificuldade em oportunidade. E a partir daí o campeonato faz-se. Agora, obviamente, que nem todos têm as mesmas árvores para lutar no campeonato.
Permita-me, para finalizar-se, que lhe peça uma mensagem para 2021, destinada, se calhar, a quem segue a Associação Desportiva de Mação, a todos os agentes desportivos.
Nada, é só desejar um feliz 2021, com muita felicidade, muita saúde, muita sorte, isso é o mais importante.
Passamos para Samora Correia, onde Samora e Entroncamento empataram a um golo na Morteira. Resultado que se aceita e que reflete períodos distintos em que cada uma das equipas esteve por cima. O emblema da cidade dos comboios esteve em vantagem já e chegou com essa vantagem ao intervalo, mas depois os chamorenses, em plena segunda parte, ainda foram a tempo de igualar. Este foi o primeiro empate em casa para os achadrezados, enquanto o Entroncamento do Atlético Clube somou a terceira igualdade fora de portas, onde ainda não ganhou. Aliás, está numa série de 6 jogos sem vencer, ainda que não perca há 2 jornadas. Pedro Brandão, treinador do Samora Correia, em declarações ao Samora em Movimento, refere que a sua equipa esteve mais perto da vitória na segunda parte, mas deixou claro que o empate acaba por se aceitar.
Temos que aceitar, porque a equipa, nós também podemos ter feito, também podemos ter sofrido no fim. O que interessa é as bolas entrarem, o que interessa é isso é que faz parte do futebol, é a essência do jogo, é ver golos. Não os conseguimos fazer, tivemos mais perto na segunda parte de fazer, e mesmo na primeira parte não fomos uma equipa que jogámos no meio campo de adversário. Agora não podemos dizer nada neste jogo. Temos que dizer que o Ferroviários veio aqui com a lição bem estada, atrás da linha de bola, se deixar bem desencontrar ataque e nos vamos algumas vezes.
Olha, Pedro, de facto a equipa entrou mal. Ao contrário, a segunda parte entrou bem no jogo, marcou cedo, logo aos 3 minutos da segunda parte. A primeira parte ficou um bocadinho ali, aquela entrada não era aquilo que esperavas. Algum nervosismo, não?
Sim, podemos considerar que a equipa está intranquila, é normal, os resultados não nos têm sido favoráveis. Temos em alguns jogos até jogado bem. Hoje não, nem sempre bem jogado, mais com o coração do que com a cabeça, mas vamos acreditar, vamos ter paciência. É uma equipa muito jovem, é a equipa que trabalha bem, tem que assumir mais o jogo sem medo. Na primeira parte, recorda-me que a equipa deles foram 2 ou 3 vezes à nossa baliza. Nós jogámos mais no meio campo deles, mas não é só jogar no meio campo deles, temos que fazer golos, temos que acreditar em nós. Que é para isso que a gente trabalha, e a equipa trabalha bem, e acreditar nesta equipa jovem que tem um futuro grande no nosso campeonato.
Olha, Pedro, na semana passada o regresso às vitórias na Moçarria foi uma vitória difícil, saladinha.
Sim, foi uma vitória difícil, como um empate hoje difícil. É assim, semana passada ganhámos, numa primeira parte onde podíamos ter feito o resultado, não o fizemos. A equipa na segunda parte sentiu a intranquilidade, baixou as linhas, não por demérito, nem por mérito da equipa adversária, sim mais para tentar segurar o resultado. Mesmo na parte final eles fazem 1-1, e depois nós acreditámos, continuámos a acreditar, procurámos jogar mais no chão, tentar chegar rápido à baliza adversária, e conseguimos fazer um gol do Fred, um grande gol do Fred, que nos deu os 3 pontos. Agora é continuar a trabalhar, é acreditar nestes jovens, é acreditar no projeto, porque hoje ficou bem ciente que esta equipa sabe jogar à bola, sabe o que quer. Quem viu o jogo, de certeza que vai a tirem. Vejam o primeiro lance do gol do Ferroviários, uma falta claríssima no meio campo, onde o árbitro diz que não é, mas isso o árbitro também erra, nós erramos. Agora faz parte do futebol. Agora eu penso que os árbitros também têm que ter um bocadinho noção de que a gente esforça, se a gente trabalha durante a semana. Não empatamos por culpa do árbitro, não perdemos há duas semanas por culpa do árbitro. Os árbitros que nos respeitem, porque nós também temos também os respeitamos. Só aqui uma palavra para a equipa, eles que acreditem neles próprios, que estão a trabalhar muito bem.
Olha, Pedro, falaste do árbitro, claro, e tu hoje com aquela de querer deixar jogar na lei da vantagem, mas ao fim e ao cabo os jogadores acabavam por perder e ele não marcava as faltas.
É verdade, quem esteve aqui viu o mesmo que eu. Não, eu não vou, não, é o que eu digo, não vou estar a falar muito da arbitragem. Ele deixou jogar, foi pena que não nos deixou jogar a nós mais, porque a equipa do Ferroviário chegava, matava os lances, e em situações idênticas mostrou cartões amarelos aos nossos, e à equipa deles não, e tanto é que os jogadores da equipa adversária conhecem o árbitro, tratam-no todo pelo nome, tratam os auxiliares pelos nomes. Pá, não sei, há aqui qualquer coisa que não bate certo. Eu nunca vou tratar nenhum árbitro pelo nome, sim, o senhor árbitro, porque é uma questão de respeito. Agora, a gente pode ser amigos deles lá fora, cá dentro temos que respeitar a entidade que está dentro do campo. Agora, não vamos estar aqui também agora, empatamos por culpa do árbitro, empatamos por culpa própria. Agora, o árbitro, em caso de dúvida, não nos favoreceu, mas pronto, errou também para nós, errou para eles, mas senti que o árbitro, o auxiliar que estava do nosso lado, estava bastante nervoso, logo de início começou-nos a intimidar, com voz agressiva, e nós nunca lhe faltámos ao respeito no início.
Olha, Pedro, 10 jogos, 11 pontos, esperavas mais?
Sim, esperávamos mais, esperávamos pelo menos os jogos em casa, as vitórias. Por exemplo, temos aqui 2 derrotas em casa, temos alguns pontos perdidos que não estavam na nossa mente, pelo menos 7 pontos perdidos em casa que não estavam na nossa mente, eram esses 7 pontos que a gente esperava ter mais. Não conseguimos. Para a semana temos aqui já o Ferreira do César, vamos já começar a trabalhar a pensar no Ferreira do César. Também não vamos pôr em causa a dignidade destes miúdos, porque é uma equipa muito jovem. Vamos é continuar a trabalhar para crescermos todos como jogadores e nós como treinadores.
Já Paulo Costa, treinador do Entroncamento Atlético Clube, em declarações também ao Samora em Movimento, disse que o resultado traduz o que se passou, recordando que a sua equipa esteve por cima na primeira parte, período onde poderia ter marcado mais golos, referiu.
É um resultado que agora, na segunda parte, poderia cair para cada um dos lados.
É verdade, quem marcasse ganhava.
É verdade, ou para a equipa do Samora ou para o Entroncamento, tiveram oportunidades na segunda parte de chegar à vantagem. De qualquer forma, também não podemos deixar de referir que na primeira parte houve um claro ascendente da equipa do Entroncamento. Não é por acaso que fomos para o balneário vencendo 1-0 e desperdiçando mais uma ou duas oportunidades para matar o jogo, chegar ao segundo e ao terceiro golo. Não o fizemos. Na segunda parte pagámos uma fatura dos primeiros 10 minutos da equipa não entrar tão concentrada conforme saiu na primeira parte. No entanto, acho que fica o registro de duas equipas que quiseram um resultado diferente, duas equipas que trabalharam muito no limite, num campo difícil de jogar, pesado e irregular. De qualquer forma, a divisão de pontos acaba por se ajustar de acordo com aquilo que foi a segunda parte.
É verdade. Olha, Paulo Costa, de facto, a equipa do Entroncamento neste campeonato, enfim, esperava mais uns pontinhos.
O Entroncamento está a fazer um percurso em crescendo. É uma equipa muito jovem e com alguma inexperiência, muita inexperiência também, e está a trilhar o seu caminho, o seu processo de crescimento. Fica a sensação que em 2-3 jogos podíamos ter feito mais pontos, nomeadamente hoje. União de Tomar, vimos fugir os pontos aos 92, Na glória do Ribatejo vimos fugir 2 pontos também aos 93. Enfim, são pontos que fazem falta nesta altura. De qualquer maneira, acreditamos que a segunda volta vai ser uma volta que vai trazer mais pontos a esta equipa e que certamente a fará atingir os objetivos.
Paulo Costa, presidente do clube, também agora treinador. Enfim, tinha treinador no início da época.
Sim, pronto, e tínhamos um excelente treinador, por motivos pessoais e profissionais, o Mr. Pedro Silva decidiu rescindir o vínculo que tinha connosco, e numa altura difícil para todos os clubes, em termos financeiros, não houve possibilidade de várias ideias que tivemos de fazer a substituição do Pedro Silva com outra oportunidade. De maneira que houve também aqui alguma pressão junto à direção e de alguns jogadores também que aceitaram de bom grado a minha entrada no clube. Não era algo que tivesse previsto, mas de acordo com aquilo que é a situação económica do clube, de acordo com aquilo que é a disponibilidade também de algumas pessoas, pensámos que não era muita, acabou por surgir esta situação.
Olha, Paulo Costa, enfim, vamos podendo jogar assim ao domingo de manhã?
Será melhor, efetivamente,
será melhor que nada,
do que não jogar. Acho que os clubes também, efetivamente, estão habituados há anos e muitos anos de jogarem ao domingo à tarde. É uma hora, talvez, se calhar, ideal para se jogar. No entanto, em função daquilo que são as contingências atuais, parece-me melhor jogar de manhã do que efetivamente não jogar. É uma solução encontrada e acho que bem.
Paulo Costa, ele que é o treinador do Entroncamento Atlético Clube, equipa que somou mais um empate nesta competição, o segundo consecutivo. Ainda assim, a formação do Entroncamento com dificuldades para sair dos últimos lugares da tabela classificativa, ocupa a 14ª posição. Vamos agora, e finalizada que está esta ronda por alguns dos campos que compuseram esta jornada 5, vamos agora recordar os jogos da próxima jornada. Neste 3 de janeiro, domingo, Torres Novas Riachense, o derby, Coroxense Mação, União do Tomar Alcananense, Samora Correia Ferreira do Zezer, Rio Maior Moçarriense, Entroncamento Atlético Clube Amiense, Glória do Ribatejo Cartacho e Fazendense Abrantes e Benfica. Já na reta final deste Hertz Desportivo, olhamos para mais uma jornada da 2ª Divisão Distrital, Associação de Futebol de Santarém. Vamos olhar para a Série A com os jogos. Oriense 4, Vasco da Gama 1, e importa referir que esta era a 4ª jornada, que também tinha sido adiada. Caxarias 4, Ataliense 0, Abrantes e Benfica B 4, Aldeense 2, Ortiga 0, Fátima 1, Espinharense 1, Tramagal 3. Aqui os primeiros pontos perdidos pelo Espinheirense, com alguma surpresa, que somava por vitórias os 7 jogos realizados, foi então batido sem apelo nem agravo em casa pelo Tramagal. O Espinheirense, que ainda assim continua líder, 21 pontos, segundos Oriense e Fátima com 19, quarto Caxarias com 17, Tramagal é quinto com 14, sexto Abrantes e Benfica B com 9 pontos, com 7 pontos aparecem Aldeense e Ortiga, nono lugar para o Vasco da Gama com 6, décimo é o Ataliense com 4 pontos conquistados. Próxima jornada também a 3 de janeiro, com os jogos Caxarias-Tramagal, Fátima-Aldeense, Abrantes e Benfica B, Oriense, Ortiga-Vasco da Gama e o Espinheirense Ataliense. No que diz respeito à Série B, vamos também olhar para o quadro de resultados deste último fim de semana. Também aqui, no que diz respeito à jornada 4, já tinham sido realizados o Marinhães 2, Forense 0 e o Fazendense B 2, Porto Alto 3. Neste fim de semana, Benavente 8, Rebocho 0, Águias de Alpiarça 3, Benfica do Ribatejo 3 e Salvaterrense 2, Samora Correia B 1. Na frente, o Benavente tem 22 pontos, segundo Salvaterrense com 21. O Porto Alto é terceiro, tem 18 pontos, com 16 aparece o Marinhais, com 15 o Forense, que é quinto, sexto Benfica do Ribatejo com 14, sétimo Samora Correia B tem 9 pontos somados, oitavo o Águias de Alpiarça, que tem 7, nono Fazendense B com 6, décimo o Rebocho com 3 pontos conquistados. Próxima jornada, também neste domingo que se avizinha, Samora Correia B irá receber o Benavente, Benfica do Ribatejo, Porto Alto, Fazendense B, Marinhães, Águias de Alpiarce, Forense e o Salvaterrense, Reboço. E assim finalizamos esta edição de Hertz Desportivo, o último de 2020. Obrigado por ter estado sempre desse lado. Continuamos a contar consigo em 2021. Tenha, acima de tudo, muita saúde.